Olá família, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui no Manual do Casamento e hoje a nossa série, nossa playlist especial, né? Lições do Mestre. Eu já quero começar dando um bom dia para quem já está aqui conosco, a Silvonete. Quem mais está aqui? A Kênis Cassandra, a Verônica, a Rebeca, o Everson já está aqui também. Que coisa boa, que coisa boa. Família, você já sabe que essas nossas playlists, né, especiais, essa em especial da Lições do Mestre, ocorrem apenas na sexta-feira, né? Você sabe que cada dia nós temos um tema para nós abordarmos aqui no Manual do Casamento. Hoje são as lições do mestre, amanhã são profecias, domingo nós temos o Pegadas no Deserto, a segunda-feira nós temos um vídeo motivacional, terças e quintas nós temos aconselhamentos, quartas-feiras nós temos teologia. Nós abordamos teologia aqui no canal. E hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 8, para nós estudarmos um pouquinho a respeito de algumas lições que nós vamos conseguir extrair dessa experiência de Cristo com uma mulher adúltera e os seus acusadores. Abriram aí sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. Nos primeiros versos são ditos assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele se assentou para os ensinar. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam essa pergunta como uma armadilha, por terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Verso 7 agora. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram-se retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher no lugar onde estava. Jesus endireitou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Em outras versões, diz: Agora vá e não peques mais. Família, uma grande lição existe nesse episódio. Primeira coisa que nós devemos pontuar aqui é que existia questões teológicas envolvidas. Note que a narrativa diz que Jesus estava no templo, ele se assentou, ele estava ensinando as pessoas. E quando nós falamos em ensinar, é muito delicado porque o ensinamento muitas das vezes envolve teorias. Teorias. Nós falamos de ensinamentos e ensinamentos envolvem teorias. E muitas das vezes nós falamos de questões teóricas ao ensinar alguma coisa. E é interessante porque Jesus estava ensinando as pessoas, e aqui não fala o que ele estava ensinando, mas fala que ele estava ensinando. E eis que chegam agora os fariseus, os mestres da lei. Note nos detalhes, Jesus estava ensinando, A quem compete ensinar? Ao mestre. É o mestre quem ensina. Naquele momento, os mestres estavam lá e não eram os mestres quem estavam ensinando. Não eram os mestres que estavam ensinando. Além dos mestres da lei, havia os fariseus. E os fariseus eram homens com um grande intelecto em torno da lei de Israel. E eles ensinavam as pessoas nas sinagogas, nas ruas, no templo. Mas também não era eles quem estavam ensinando naquela manhã. Era Jesus. E agora os mestres da lei e os fariseus chegam com uma mulher. Note que agora existe uma mudança drástica da cena. Porque você está falando de amor, você está falando de obediência, você está falando de lei. E tudo muito teórico. De repente agora chega uma pessoa. E aí agora os mestres da lei e os fariseus dizem assim: mestre, chega de conversa, vamos para a prática. Já que está falando de leis, essa mulher foi apanhada em adultério. E pela lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. O que tu dizes? Olha que situação interessante. Porque nesse exato momento, os mestres da lei, eles fizeram algo que a Bíblia diz que foi para provar a Jesus. Era uma armadilha. Eles queriam a condenação de Cristo. Porque ao mesmo tempo que a lei de Moisés ordenava o apedrejamento, as leis dos romanos não permitiam a execução de tal lei sem a anuência de Roma. E aí agora, o que fazer diante disso? Só que teve algo mais do que isso, porque agora eles convidam a Jesus a sair da teoria da lei e ir para a literalidade da lei, na prática da lei. Era muito fácil dizer que deveria morrer. Só que agora, a pessoa, o réu, tinha nome, sobrenome, tinha um olhar de pecador, tinha marcas no corpo de pecador, ela cheirava como pecadora, ela chorava como pecadora e ela estava aos pés de Cristo, aos pés daquela multidão. Como agora exercer a lei diante disso? Deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu pegar um adendo aqui. Quando nós abordamos esse assunto, é inevitável eu chamar você, que é mestre da lei nos dias de hoje, você que é um pastor, um presbítero, um obreiro, um diácono, um padre, você que é um ancião, você que é um líder de igreja, você que é um teólogo. Às vezes nós legislamos sobre a vida das pessoas. Às vezes nós colocamos fardos, colocamos leis na vida das pessoas. E nós não olhamos as pessoas. Só que também existe um perigo. Às vezes nós olhamos muito para as pessoas e não olhamos para a lei. Aonde que está o equilíbrio nisso? O equilíbrio está em nos apegarmos na lei pura que Deus nos deixou, exercê-la, porque, segundo o escritor, a lei é pura, é boa, é santa, é agradável e ela é justa. Então, agora nós vamos pegar essa lei, mas nós também vamos amar as pessoas. A Bíblia diz, no que diz respeito à lei, que a lei é amor. Que a lei consiste em amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Agora, preste atenção. Quando nós chegamos nos dias de hoje e a gente lida com essa cena do adultério, existem várias condutas que vão muito além do que aconteceu aqui. Deixa eu dizer para você o que que acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje, quando uma mulher adúltera é levada ao pé de Cristo por seus acusadores, existem aqueles acusadores que falam assim: ah, é adultério, Senhor, não perdoa não. É adultério. desce fogo, Senhor. Proíba ela de casar novamente. Proíba ela de ter uma nova relação. Proíba ela de ter vida, de ter paz, de ter esperança. Proíba, Senhor. Mata, Senhor. Destrua, Senhor. Porque ela adulterou. Acabe com a vida dela. Torne a vida dela uma desgraça, porque ela pecou. Pecou contra ti, pecou contra o esposo, pecou contra a moralidade social. Destrua, Senhor. Destrua. Hoje, muitos mestres da lei, ao olhar para uma mulher adúltera, faz isso. Só que existem outros. Existe agora aqueles outros mestres da lei que diz assim: ah, Senhor, dá uma olhada para ela. Todo mundo está fazendo isso. Senhor, foi só um adultério. Ah, não, o marido dela só precisa conhecer. Não, é manso o homem, sabe? Não, foi ele que vacilou, foi ele que errou. Ô, Senhor, uma mulher dessa, o homem tem que marcar presença. Ele não cuidou, ele não foi um bom marido. Senhor, vamos fazer o seguinte. Vamos falar para ela assim. Ela adulterou, né? Vamos falar para ela assim: ó, mãe, você não pode mais adulterar, hein? Coisa feia. Só que agora você arruma um outro marido e casa de novo, tá bom? Porque você merece ser feliz, tá bom? Então, esse adultério que você cometeu, ui, 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 hein? Que coisa feia você fez. Só que agora faz o seguinte: você não sair por aí adulterando, né? Com o marido dos outros, arruma um para você e casa. E aí tá tudo certo. Note que nos dias de hoje nós temos também essa conduta. Ou seja, de um lado, você tem aqueles que querem a morte do adúltero, do outro lado, você tem aqueles que passam o pano, né? Acerca do pecado do adúltero. Não, foi só um adultério, foi só uma traição, não, foi só um caso. Casa de novo e está tudo certo. Segue a vida. Só que presta atenção, esses dois extremos são muito perigosos. Por quê? Porque eles não demonstram amor e não se cumpre a lei de Deus. Diego, então o que que você sugere? A morte? Sim, eu sugiro a morte. Em que aspecto? Você cometeu um pecado? Você adulterou? Vá até os pés de Cristo e morra nos pés de Cristo. Morra, literalmente, morra. Sabe? Vá aos pés de Cristo e deixe bem claro para ele que a sua vida não vale mais nada. Vá até aos pés de Cristo e diga que a vergonha, a humilhação, o desprezo, a dor que você sente por dentro, sabe? O repúdio que você sente pelo pecado, que tudo isso perdeu a graça de viver. Chegue aos pés de Cristo e diga: Senhor, minha vida basta. O salário do pecado é a morte. Vá na presença de Cristo e morra aos pés dele. Porque a palavra de Cristo também nos assegura que aquele que perder essa vida ganhará a vida eterna. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa mulher, ela foi apedrejada. Mas não foi com pedras de metal. Não foi com pedras, né, em espécie de minério, não. Ela foi apedrejada com olhares. Ela foi apedrejada com humilhação. Ela foi apedrejada com xingamentos. Ela foi apedrejada com exposição. Ela foi apedrejada porque ela foi excluída da sociedade. Ela foi apedrejada porque antes de chegar a Cristo, ela já havia sido sentenciada, condenada pela sociedade. Não foi o juiz que condenou ela, foi a sociedade. E ela já havia sido apedrejada quando ela chega aos pés de Cristo. Ela cai, ela fica caída porque ela já está arrebentada, ela já está destruída pela vergonha, pela humilhação. O templo era um lugar que ficava milhares de pessoas, era no centro da cidade, no ponto mais alto. Essa mulher percorreu a periferia, ela andou pelas avenidas de Jerusalém, ela ouvia as pessoas gritando, xingando ela, cuspindo nela. Ela chega até Cristo, ela já está sentenciada, ela já está morta. ela já está apedrejada. Presta atenção como Cristo exerce a prática da lei. Em um outro determinado momento, os fariseus disseram assim, mestre, os fariseus não, os saduceus disseram assim, mestre, se uma mulher casou com um homem e ele morreu, e aí ela veio e casou com uma segunda e ele morreu, e a terceira morreu, a quarta morreu, a quinta morreu, e chegando no céu, ela vai ser marido de quem? Eles pegaram a lei, eles pegaram a promessa do reino, e eles não acreditavam no reino, eles não acreditavam em ressurreição. Mas eles trouxeram uma história de uma mulher com vários maridos, e aí, como é que vai ser no reino? E ali Jesus, ele simplesmente foge da lei, né? E ele ataca a própria crença deles. Fala assim, olha, por causa da ressurreição, no céu não se casa, não se dão de casamento, serão como os anjos. Eles não acreditavam em ressurreição. Eles não acreditavam no céu. E eles não acreditavam em anjos. Na verdade, Jesus simplesmente disse a eles, olha, não importa como vai ser, vocês não acreditam mesmo? Vocês não acreditam em casamentos? Vocês não acreditam em ressurreição? Vocês não acreditam na eternidade? Vocês não acreditam em anjos? Por que importa? Só que aí teve um dia que Jesus encontrou uma mulher que já havia tido alguns maridos e o homem com quem ela estava não lhe pertencia. Você lembra? E você lembra como que Jesus lidou com essa mulher? Jesus amou ela. Jesus revelou o pecado dela. E Jesus ofereceu água da vida para aquela mulher. Porque o que importa para Cristo não é quantos irão ser condenados. O que importa para Cristo é quantos serão perdoados. O adultério, de fato, é um pecado. Cristo se preocupa com o cumprimento da lei. Mas ele se preocupa muito mais com o violador da lei, com o transgressor da lei, com o pecador. Agora, note que diante disso, diante das acusações, Cristo não diz uma palavra, mas ele se inclina ao chão e ele começa a escrever. Existem muitas especulações sobre o que Cristo escreveu. A Bíblia não fala o que ele escreveu. Alguns dizem que, porventura, Cristo estava colocando o nome de cada um que estava ali e o pecado cometido. Outros dizem que o que Cristo estava dizendo ali eram termos da lei que também previa apedrejamentos em que muitos que estavam ali também poderiam ser condenados sob a mesma justiça. Fato é que eu não sei o que Jesus escreveu ali, porque a Bíblia não fala e nem dá indícios. Mas fato é que Cristo, após se inclinar ao chão e escrever, e ouvir as pessoas indagando, mas e aí, mestre? Apedreja ou não apedreja? Cristo agora se levanta e ele diz o seguinte, olha, apedreja. Aquele que não tiver pecado, seja o primeiro. Atirem a pedra. Presta atenção numa coisa. Nesse momento, Cristo ele demonstra o que é a lei. E não à toa a Bíblia diz que ele era a lei. Olha só a maneira com que Cristo lida com isso sem haver nenhuma violação de nenhum mandamento. A lei previa entre os homens, que se houvesse um adultério e que a mulher fosse apanhada em adultério, ela seria morta. E isso aconteceu. Só que se você for ler Deuteronômio 22, na lei que diz a respeito disso, faltava um homem ali. Faltava um homem. O homem não foi levado até ali para ser apedrejado. Essa mulher foi pega em algum lugar. E aí agora eu lhe pergunto, que lugar foi esse em que os fariseus e os mestres da lei entraram para apanhar essa mulher em adultério? Você começa a observar e você começa a perceber que a cena da acusação por si só já traria a todos que estavam ali condenação. Jesus, quando ele ensina, né, no monte, a oração do Pai Nosso, ele fala da maneira com que a gente lida com o próximo, Deus também lidará conosco. E agora nós temos aquele grupo de pessoas entendedores, estudiosos da lei, querendo condenar uma mulher com uma série de violações da lei. Dos mais velhos aos mais novos foram se retirando. É interessante, e eu acho bacana essa referência, porque dos mais velhos nos faz perceber que, como Cristo falou, aquele que é sem pecado atire a primeira pedra, e os mais velhos começaram a ir embora. Dá a entender que os mais velhos tinham consciência de haver mais pecados. Mais pecados. Eles compreenderam rápido. A sabedoria fez com que eles saíssem dali antes que a situação ficasse feia. Agora, os mais novos também percebem e se retiram. Isso daqui literalmente demonstra pessoas que vão a um julgamento para serem testemunhas de acusação. E saem condenados da audiência. Saem condenados porque eles querem se apresentar como testemunha de acusação, mas eles são procurados pela justiça. Eles também são réus em outros processos. E o juiz, ele é justo. Ele sabe todas as coisas. E agora eles perceberam que eles foram ali para ser testemunha de um processo, de uma acusação, mas eles notaram que eles também seriam réus desse juiz. E eles vão embora. E existe muita sabedoria nisso. Porque agora eu vou usar do princípio que aquilo que eu não quero para o meu próximo é o mesmo que eu não quero para mim. Se eu quero ser perdoado por Deus, eu vou perdoar o meu próximo. É simples. Você está entendendo? E sobre este princípio, agora, todos se retirando, chegamos no ápice desse momento. Porque nós temos Cristo, que em nenhum determinado momento foi procurado como juiz, e rapidamente ele se transforma em advogado. Quando ele é questionado, agora ele se transforma em promotor. E agora todos vão embora. Quem que ficou ali? O Cristo juiz, o Cristo promotor ou o Cristo advogado? Sabe quem ficou ali? O Cristo testemunha. Porque agora ele pergunta para a mulher: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? E ela diz: Senhor, não ficou nenhum. Eu também não te acuso. Eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Cristo, ele passa por todo um processo. Eu não vou falar de humilhação, eu não vou falar de rebaixamento, mas ele sai da condição de juiz e se torna um igual à mulher adúltera. Se torna um igual a ela. E agora, diante dela, ele diz: olha, eu não te condeno. E eu estou aqui, igual você. Eu levantei os termos da lei, seus acusadores foram embora. Perceba que o fato de Cristo não condená-la não significa que a lei foi abolida. Entenda que o fato de Cristo não condená-la não significa que Cristo não seja juiz. O fato de Cristo não condená-la não significa que em determinados momentos ele fará o papel de promotor. Afinal de contas, o teu sangue será para a justiça de muitos e para a condenação de outros. Mas entenda que Cristo aqui exerce o papel de testemunha, de alguém que passou por essa terra, que sabe o que é ser acusado, que sabe o que é ser tentado. Que sabe o que é estar em um meio público, exposto, humilhado, diante de acusadores sem poder fazer nada. Lembra que Cristo percorreu praticamente o mesmo caminho que essa mulher anos depois. Que Cristo também passou pela cidade sendo xingado, sendo chicoteado, sendo cuspido, com seu corpo exposto a todos. E ele foi pendurado numa cruz. E as pessoas ainda ali lhe condenando e ele clamando perdão e misericórdia a Deus por aquelas pessoas, pois elas não sabiam o que estavam fazendo. Cristo se fez igual àquela mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você entrou nesse vídeo hoje sendo um fariseu. Você veio talvez pensando assim, eu quero ver o que o Diego vai falar sobre o adultério. Ah, hoje eu quero ver. Hoje eu quero ver o que o Diego vai falar sobre isso. Talvez você veio parar nesse vídeo como alguém que estava no meio da multidão. Você viu um movimento. Você viu, é uma questão polêmica, adultério. Eu vou lá para ver. Talvez você seja, nessa história, o homem que também cometeu adultério. Mas, devido ao seu poder, à sua influência, você jamais será, entre aspas, atingido pela lei. Sim, porque a igreja, porque os amigos acobertam. Talvez você lida com o adultério pornográfico, no seu celular, no banheiro escondido, e você acredita que a lei não te pega. Você acredita que os olhos do Senhor não te alcançam. Mas você estava ali, só vendo toda a cena acontecer. Talvez você, diante de toda essa cena, seja mulher que foi apanhada em um adultério, que foi crucificada, foi apedrejada pelos filhos, pelo marido, pela sociedade, pelo pai, pela mãe, pela igreja, por todos. E por um momento você sentiu o desejo de experimentar o que eles dizem que existe no mundo, né? A misericórdia e o perdão. E você não tem encontrado isso. Eu acredito que nesse momento, cada pessoa que entrou nesse vídeo está cumprindo um papel. Deixa eu te falar uma coisa. Se porventura você entrou aqui como fariseu, entenda que toda alma importa. Entenda que toda finalidade da lei é salvar, é nos aproximar de Cristo. Entenda que toda lei aponta para Cristo e Cristo veio para salvar. A lei deve ser desprezada por isso? Não, de maneira alguma. Mas Deus se alegra muito mais quando um pecador se arrepende do que quando um pecador é apedrejado. Deus se alegra muito mais e cumpre-se o propósito de Cristo quando ele veio a essa terra, quando um criminoso, um bandido, um estuprador, um assassino, uma prostituta se arrepende do que quando ela recebe sentença de morte. Tá entendendo? Deus se alegra muito mais quando você se arrepende do teu pecado e restaura a tua vida do que quando você é crucificado pela sociedade hipócrita. Por que hipócrita, Diego? Porque todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus e todos dependem da misericórdia de Deus. Por isso é hipócrita. Essa mulher estava sendo condenada por um tribunal corrupto. E Cristo é justiça. E não é possível haver justiça em um tribunal corrupto. As provas eram manchadas, as testemunhas eram compradas, os acusadores eram vendidos. Não tem como ter julgamento dessa forma. Entretanto, perdoados os teus pecados, vá e não peques mais. Para você que entrou nesse vídeo como a mulher, deixa eu falar uma coisa para você. e para todos os demais da grande multidão que veio assistir a esse julgamento. Deus se importa no cumprimento da sua lei, e ele o fará cumprir. Todo aquele que pecar, toda alma que pecar, essa morrerá. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É o perdão em Cristo Jesus. Deus estava reconciliando-se, o mundo consigo, por meio de Cristo. Existe juízo para você. Mas também existe misericórdia. Também existe perdão. Também existe graça. Aquela mulher, ela se levantou dali. Uma nova mulher. Uma nova vida. Uma nova oportunidade. Essa oportunidade também é oferecida a você. Você também pode levantar daí agora e ser uma nova pessoa. Só que para você ser uma nova pessoa, você não pode permanecer no mesmo pecado. Foi um dos únicos termos que Cristo colocou a ela. Também não te condeno. Agora vá, não peques mais. Existem talvez mulheres que estão aqui que um dia foram amantes e casaram com homens que pertenciam a outras mulheres. Vá e não peques mais. Desfaça esse casamento ilícito, que é um adultério. Talvez você veio aqui e o seu pecado nem seja adultério. Ei, vá e não peques mais. Seja santo como é santo aquele que vos chamou para boa obra. Faça isso. E só assim você vai encontrar de fato a graça que restaura, que perdoa, que te dá uma nova vida. O dia de ontem foi horrível. O dia de hoje pode ter começado ruim. Mas amanhã certamente pode ser maravilhoso. Sabe por quê? Porque a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Todas as manhãs. E hoje tem uma misericórdia para você. Hoje tem graça para você. Eu sei, você está sozinha na sua casa, mas parece que você escuta as acusações das pessoas ao seu ouvido. Abra teus olhos e olha ao seu redor. Não tem ninguém. Agora vá e não peques mais. Família, eu desejo que Deus consiga entrar no seu coração e que você consiga perceber o que de fato é importante nessa vida. E que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. Não pereça. Não fique deitada no meio desse chão sujo, porque os acusadores te colocaram ali, porque o pecado te colocou ali. Não faça isso. Se levante. Teus pecados estão perdoados, em nome de Jesus. Agora vá e não peques mais. Que Deus conceda a você um final de semana maravilhoso. Ei, você já compartilhou tantas acusações nas suas redes sociais. Você já levou tanta polêmica nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo. Leve esperança agora. Leve absolvição. Leve perdão. Amanhã, às 14h30, nós teremos estudo de profecia aqui no canal. Se eu não te ver amanhã, espero te encontrar pelo menos no próximo vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Até mais. Tchau, tchau.